Olá, está começando o fim do dia desta terça-feira, dia 26 de outubro. Eu sou Luciana Freire e estou aqui com Vinícius Rafush. A gente te atualiza no podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário.
É isso aí. Oi, Lu. Olá para você que acompanha o nosso programa. E a nossa pauta que abre o episódio de hoje é sobre as alterações que flexibilizam a lei da improbidade administrativa, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro sem alterações. Depois de ter passado pelo aval do Senado e pela aprovação da Câmara dos Deputados, o chefe do Executivo concluiu o processo de mudanças nessa lei. E um dos principais pontos que foram alterados é de que, a partir de agora, é necessário comprovar o dolo, ou seja, a intenção de um ato para poder condenar agentes públicos pelo crime de improbidade. Mas o que é esse crime de improbidade?
Bom, o crime de improbidade é quando um agente público tem uma conduta inadequada que cause danos à administração pública. E essa conduta inadequada pode se dar de algumas formas, como enriquecimento ilícito, atos que violem princípios da administração pública ou atos que causem prejuízo ao erário, que é quando causa perda dos recursos financeiros da União, seja a aplicação irregular de verba pública ou a facilitação do enriquecimento de terceiros à custa do dinheiro público.
É, até então, a lei da improbidade permitia a condenação de agentes públicos por omissões ou atos dolosos e culposos, sem intenção de cometer crime. Mas com as alterações nessa lei, que foram aprovadas por Bolsonaro, os danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem ser configurados como improbidade. E no caso de enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres públicos, por exemplo, a perda da função por improbidade só atinge o cargo que o político ocupava.
Aqueles que se posicionaram contra essas mudanças na lei alegam que as mudanças enfraquecem o combate à corrupção, já que não teriam um mecanismo de responsabilização de medidas equivocadas adotadas por esses agentes públicos. Já os defensores alegam que a lei trazia insegurança aos servidores públicos e precisa ser atualizada. Ainda falando das mudanças, o texto aprovado pelos políticos em Brasília inclui ainda a súmula do Supremo Tribunal Federal, que trata de nepotismo e proibindo a contratação de parentes.
Mas nessa nova lei, ela estabelece que não vai se configurar como improbidade a nomeação ou indicação política partindo dos detentores de mandatos efetivos, ou seja, vai ser necessária a comprovação de dolo com a finalidade lícita por parte desse agente. O fim do dia, como sempre, segue acompanhando os desdobramentos desse assunto.
A gente segue falando do presidente Bolsonaro porque a CPI da Covid aprovou nesta terça um requerimento feito pelo senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, para que seja pedida a suspensão nas redes sociais do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse pedido partiu depois da recente declaração do político relacionando a vacinação contra a Covid-19 com infecções pelo vírus da AIDS. Esse, inclusive, foi um dos temas do fim do dia de segunda-feira. Agora, a comissão vai acionar a advocacia do Senado para protocolar uma representação contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República, pedindo a retratação e a suspensão das contas do presidente nas redes.
É, outra pauta envolvendo o presidente, que também não é uma boa notícia para ele, é que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai se reunir para decidir se o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão devem ter o mandato cassado. A corte investigou que o disparo de notícias falsas lá na eleição de 2018, que teriam como objetivo atacar o PT, o concorrente no segundo turno, e beneficiar Bolsonaro. Esse pedido de cassação e análise do TSE foi feito pela coligação O Brasil Feliz de Novo, formada pelo PT, PCdoB e PROS, e que foi derrotada lá nas eleições de 2018, como eu comentei. A chapa do candidato Fernando Haddad acusa o presidente e o vice de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação de massa.
Notícia boa para os torcedores baianos. O governador da Bahia, Rui Costa, disse nesta terça em entrevista à Rádio Metrópole que vai editar um decreto para liberar os estádios em 50% da capacidade.
É, no momento, Rui Costa disse que cumpre agenda no exterior, mas ele conversou com os secretários da Comunicação, André Curvelo, e o governador em exercício aqui na Bahia, Adolfo Menezes. E essa medida já está valendo para todo o estado. Isso significa que amanhã, na Fonte Nova, quarta-feira, O jogo entre Bahia e Ceará, que acontece às 7 horas da noite, já vai ser com 50% da capacidade liberada.
A liberação permitida era de 30%, mas em nenhum dos 5 jogos ao todo que Bahia e Vitória fizeram, tanto na Fonte Nova quanto no Barradão, a lotação máxima foi alcançada. Vamos ver como vai ser esse retorno com a capacidade ampliada. O assunto agora é carnaval. O relatório em que constam os pontos que devem nortear a realização da folia em 2022 está pronto para ser entregue ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, e ao governador da Bahia, Rui Costa. Mas antes, ele vai ser apresentado à Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada de Eventos. A ideia é que a análise e votação do relatório aconteçam na próxima quinta, dia 28.
O evento foi pauta de uma audiência pública na última terça-feira, dia 19 de outubro, quando o comando da Polícia Militar também cobrou respostas sobre o assunto. Além do já comentado controle de acesso com cobranças do passaporte de vacina nos portais de entrada, o texto também propõe que a festa seja reduzida a 7 dias, ou seja, sem o arrastão da quarta-feira de cinzas, sem o pipoco de Léo Santana e também com o fuzuê e o furdunço, sujeito à aprovação da gestão municipal. O presidente do colegiado, o vereador Cláudio Tinoco do DEM, reconhece que não é possível fazer um controle total de todos os foliões nos acessos aos circuitos oficiais da festa, mas ele avalia que a segurança sanitária do evento está diretamente ligada e associada à cobertura de vacinação dos soteropolitanos.
O líder caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, retornou ao Brasil e se entregou nesta terça-feira à Polícia Federal em Joinville, em Santa Catarina. Ele estava há quase 2 meses foragido no México.
Zé Trovão foi alvo de uma ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi decretada no dia 1º de setembro, justamente por ele incitar a violência e atos antidemocráticos nas manifestações que aconteceram pouco depois, no 7 de setembro, em dia da independência do Brasil.
Agora, a defesa vai tentar converter a prisão preventiva em medidas cautelares para permitir que ele cumpra a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.
Zé Trovão divulgou um vídeo nas redes sociais pouco antes de se entregar. Ele relatou ter saído do Brasil para continuar falando nas redes sociais e incentivando as manifestações do 7 de setembro, que aí motivaram a sua prisão. E hoje também teve novidades sobre as eleições de 2022. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, como candidato à presidência da República em 2022. Para Kassab, Pacheco tem todas as condições de vencer essas eleições presidenciais.
Isso aí. Na última sexta-feira, dia 22, Pacheco anunciou a filiação ao PSD e a sua saída do DEM, o antigo partido dele.
A gente encerra então o episódio de hoje com uma notícia boa, uma notícia legal. A Bahia vai receber a primeira Copa Indígena de Futebol, que vai acontecer entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro.
Isso mesmo, o torneio vai reunir 8 times formados por jogadores das etnias Tupinambá, Pataxó e Pataxó-Hanhanhain, que entrarão em campo para disputar o inédito título e ganhar como prêmio a oportunidade de jogar uma partida amistosa contra a equipe de futebol profissional do Bahia, um dos apoiadores do evento.
É isso aí, a final está marcada para o dia 15 de novembro, como a gente falou, e vai ser sediada na cidade Tricolor, que é o centro de treinamento do Bahia lá em Dias d'Ávila. O ex-jogador Juninho Pernambucano e o jornalista Bob Fernandes vão ser os comentaristas das partidas e todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo YouTube. Então, você também pode acessar o nosso YouTube para conferir o nosso conteúdo, assim como as nossas redes sociais do Grupo Metrópole e, claro, o portal Metro 1, metro1.com.br. A gente vai ficando por aqui e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu, Vini. Tchau, pessoal. Até a próxima.